partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Autorizada a obras da segunda etapa da Avenida Metropolitana na Grande Ilha e duplicação da MA-320 entre Santa Inês e Pindaré Mirim. Fim de semana com acidentes fatais nas rodovias que cortam o Maranhão. Morre aos 54 anos o presidente da Câmara de Passo do Lumiar, Jorge Maru. E campanha estadual de combate ao Aedes aegypti é aberta nesta segunda-feira. Está no ar a edição do Jornal Central desta segunda-feira, 9 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
A previsão para esta segunda-feira é de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões do Maranhão. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para 175 cidades localizadas nas regiões leste, oeste, norte e centro maranhense. Na capital maranhense, são esperadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. A temperatura não passa dos 33 graus. Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas também nas cidades de Bacurituba, Caxias, Carolina, Imperatriz e Santa Inês. Máxima de 35 graus em Barão de Grajaú, de 34 em Porto Franco, 33 em Zé Doca e de 35 em São Raimundo do Doca Bezerra.
Trânsito.
7 pessoas morreram em acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o Maranhão nesse fim de semana. Só entre sábado e domingo foram 4 mortes. Na BR-010, no município de Governador Edson Lobão, uma passageira de uma motocicleta morreu após a moto colidir na traseira de um caminhão na tarde de sábado. O motorista do caminhão reduziu a velocidade, mas a motocicleta não conseguiu parar, resultando na morte da passageira. Ainda no sábado, na BR-316, em Bom Jardim, um motociclista morreu após colidir de frente com uma caminhonete que seguia no sentido contrário. No domingo, mais 2 acidentes com óbito foram registrados. As vítimas eram pedestres. Na BR-135, em São Luís, um idoso de 67 anos morreu atropelado por uma motocicleta ao tentar atravessar a Avenida dos Portugueses. Na BR-010, em Açailândia, um pedestre também foi atropelado por um caminhão que não conseguiu desviar a tempo.
Plantão policial.
Polícia Militar efetua prisão e apreende uma arma de fogo na cidade de Vargem Grande. Quem tem as informações é o repórter da região, Cristiano Dias.
Um homem identificado como José Ronaldo Santos, de 50 anos, foi preso em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na última sexta-feira, por volta das 19h40, na Avenida Castelo Branco. Segundo informações apuradas pela nossa reportagem, policiais militares do serviço da cidade, que contavam com o apoio da equipe Águia de Itapecurumirim, realizaram abordagem em José Ronaldo, sendo encontrado um revólver calibre 38 com 3 munições intactas. Ele foi apresentado na Delegacia Regional de Itapecurumirim, onde foram tomadas as providências cabíveis que o caso requer. Lembrando que a prisão está incluída no contexto da Operação Vargem Grande Segura, que está sendo realizada diariamente pela Polícia Militar na cidade de Vargem Grande, por determinação do Tenente Coronel Pereira, comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar, e sob a coordenação do 2º Tenente Gonçalves. Com informações de Itapecurumirim Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Confira a seguir, aberta no Maranhão, a campanha estadual de combate à dengue, zika e chikungunya.
Estamos apresentando Jornal Central.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Morreu nesse sábado o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo do Lumiar, vereador Jorge Maru, aos 54 anos. O presidente foi vítima de um infarto fulminante na própria residência. O parlamentar foi socorrido e levado para a UPA de Passo do Lumiar, onde foi constatado óbito. Nas últimas eleições municipais, Jorge Maru concorreu ao cargo de prefeito de Passo do Lumiar, onde obteve 2.824 votos.
Plantão policial.
Foi preso na última sexta-feira o segundo suspeito de envolvimento na morte de um taxista no município de São Mateus. O crime foi praticado por duas pessoas no dia 20 de novembro. O corpo do taxista foi encontrado em uma região de mata. Após o crime, a dupla se deslocou até um bar na cidade de Coroatá para se divertir. Segundo as investigações, o veículo da vítima foi abandonado no dia seguinte pelos criminosos na cidade de Peritoró. Aberta nesta segunda-feira a campanha estadual de combate à dengue, zika e chikungunya. Repórter Carlos Roger.
O governo do estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, lança a campanha de mobilização para reduzir os casos por dengue, zika e chikungunya no Maranhão. A ação teve início nesta segunda-feira na Praça do Letrado, no bairro do Vinhais, em São Luís. A campanha estadual de combate ao Aedes aegypti e prevenção das arboviroses incentiva a eliminação de criadouros do mosquito, como explica uma das coordenadoras do projeto.
O principal objetivo dessa campanha é sensibilizar a população quanto à necessidade de combate ao Aedes aegypti. Como assim? É fazer uma supervisão, uma inspeção dentro das suas residências, ver se tem recipientes que podem estar se tornando criadores, porque 80% dos criadores estão dentro das nossas residências, né? Antecipando esse período chuvoso, a população deve estar sensível quanto à proliferação do Aedes que está dentro da sua residência. Nós iremos trabalhar a semana toda e após no sábado nós teremos o Dia D em nível nacional que nós estaremos realizando em uma escola estadual.
Até 6 de dezembro deste ano, o painel de monitoramento registrou 10.070 casos prováveis de dengue e 4.093 casos confirmados. Atualmente o estado possui 9 óbitos em investigação e 4 confirmados. Para a chikungunya, no mesmo período, são 1.021 casos prováveis, 15 óbitos em investigação e um confirmado. A campanha estadual de combate ao Aedes aegypti e prevenção das arboviroses prossegue por toda a semana. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Até o último dia 5 de dezembro, 49 municípios brasileiros estavam bloqueados para o recebimento do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A maioria dessas cidades está localizada no estado do Rio Grande do Norte, que conta com 8 entes impedidos. Na sequência, aparecem Sergipe e Pernambuco, ambos com 7. O próximo repasse está previsto para esta terça-feira. No Maranhão, o município de Bacuri está impedido de receber a primeira parcela de dezembro. Para desbloquear o repasse, o gestor público deve identificar o órgão que determinou o congelamento. Em seguida, deve conhecer o motivo e regularizar a situação. Vale lembrar que a Prefeitura não perde os recursos bloqueados de forma definitiva. Eles ficam apenas congelados enquanto as pendências não são regularizadas. Confira no próximo bloco autorizada obras da segunda etapa da Avenida Metropolitana e de duplicação da MA-320.
Estamos apresentando Jornal Central.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, As últimas informações sobre as operações policiais. Os casos que chamam a atenção. E as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Duas importantes obras que vão melhorar a trafegabilidade da população maranhense foram autorizadas nesse fim de semana. Na Grande Ilha, foi assinada a ordem de serviço para a construção da segunda etapa da Avenida Metropolitana. Quem tem as informações é o repórter João Carvalho.
A assinatura da ordem de serviço para a segunda etapa da obra de construção da Avenida Metropolitana coincide com a apresentação do que já foi realizado na primeira etapa. O governador Carlos Brandão foi ao Conjunto São Raimundo verificar o que já foi feito e fazer a assinatura da nova ordem de serviço.
Nós estamos inaugurando a primeira etapa da Avenida Metropolitana. Essa avenida ela tem três etapas e essa primeira etapa foi feita com recurso próprio. Agora vamos dar continuidade à segunda e à terceira etapa com recursos do governo federal, para que a gente possa ter acesso, é tudo duplicado, são seis pistas, três de um lado, três do outro, calçadão, ciclovia, iluminação, paisagismo, uma avenida que vai ficar muito bonita no padrão de avenida internacional. Portanto, isso vai fazer com que a gente chegue mais rápido às casas. Vai atendendo aí vários bairros da região da Grande Ilha, chegando a atender cerca de 1 milhão de pessoas ao longo dessa região aqui de São Bernardo.
A obra está sendo realizada pelo governo do estado em parceria com o governo federal, por meio do Ministério das Cidades. Quando toda a avenida estiver pronta, o deslocamento será mais fácil da BR-135, na entrada da Vila Funil, até os municípios de São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Para que tudo seja concluído o mais rápido possível, as máquinas continuam trabalhando.
Uma das obras de maior importância na mobilidade urbana de toda a ilha. O governador Carlos Brandão vem entregar a primeira etapa e já assina a segunda etapa. Essas obras vão começar de imediato e tem prazo aí de 1 ano para a gente terminar completamente, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas em toda a ilha de São Luís.
Na região do Vale do Pindaré, foi autorizado a duplicação da MA-320 entre as cidades de Santa Inês e Pindaré-Mirim. No local será feita a restauração de pavimento asfáltico nos dois municípios, com extensão total de 16 quilômetros, como explica o governador Carlos Brandão.
A duplicação da SMA com 6 pistas, 3 de ida, 3 de volta, calçadão, ciclovia, iluminação e paisagismo. Vai garantir maior segurança, mais mobilidade, mais conforto à população, não só dessas duas cidades, mas de toda a região do Pindaré. Portanto, um grande avanço, uma grande conquista. Um sonho esperado por mais de 50 anos. E vai, inclusive, diminuir os acidentes. Várias pessoas já faleceram aqui com acidente e vai fortalecer o turismo. Até porque nós temos aqui o Rio Mearim, certo? Que muita gente, o Rio Pindaré, que muitas pessoas utilizam para fazer o turismo desse rio.
Política.
Fechamento da reforma tributária é apenas uma das demandas da Câmara para esta reta final. Quem tem as informações é o nosso correspondente em Brasília, Paulo Otaran.
Semana cheia, com sessões deliberativas na Câmara já a partir de hoje e trabalhos que começam com a pauta trancada por duas matérias que beneficiam pequenas empresas exportadoras, o projeto que garante alíquotas diferenciadas no programa Reintegra e o projeto que estabelece condições especiais de apuração do Simples Nacional. Além disso, duas medidas provisórias perdem a validade. Já as medidas que fazem parte do corte de gastos também estão pedindo passagem e com prioridade, mas encontram ainda resistências, como deixou claro o vice-líder da oposição, Ricardo Salles.
A falta de credibilidade deste governo, a falta de substância das medidas anunciadas pelo ministro Haddad, aliás, medidas essas que são absolutamente vazias, discurso vazio, corte de gastos para inglês ver.
O líder do governo, José Guimarães, entende que ainda não existe uma posição fechada sobre o assunto e que o governo está aberto ao debate.
Nós não vamos atropelar em nada a discussão do mérito das matérias. Nós vamos discutir a partir da definição do relator. Definido o relator, nós vamos ter toda a sensibilidade política para discutir com todos os setores que fazem ponderações sobre o mérito da matéria.
Faltam duas semanas para o recesso. O ritmo é acelerado. Nas votações precisa estar incluída análise de outros temas de grande impacto na vida nacional. O principal deles é a regulamentação da reforma tributária e ainda tem as matérias do orçamento. Os trabalhos que começam já nesta segunda-feira deverão ser mantidos, pelo menos até sexta pela manhã. De Brasília, Paulo Otarã.
Você confere em instantes as notícias do esporte.
Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração. Há de iluminar o futuro, de clarear horizontes, há de brilhar uma estrela por todo o Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública.
A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a bandeira tarifária verde para o mês de dezembro, um período caracterizado pelas chuvas. A bandeira verde indica que há condições favoráveis para a geração de energia, resultando em tarifas sem acréscimos. Mas apesar das melhores condições de geração de energia no país, a Equatorial Maranhão continua alertando seus clientes sobre a importância de manter hábitos de consumo consciente. Confira agora algumas dicas para utilizar energia de maneira eficiente com o gerente de relacionamento da Equatorial Maranhão, Rainilton.
Dê preferência às lâmpadas LEDs que são mais econômicas e mais duradouras. Verifique a borracha da geladeira se está vedando corretamente. Dê preferência a evitar abrir e fechar a geladeira, colocando uma garrafa de água com gelo do lado de fora para usar quando necessário. Acumule o máximo que puder de roupas para lavar e passar. Dê preferência, no caso de ar-condicionados, àqueles que possuem a tecnologia inverter, que oferece maior eficiência no consumo. Em relação aos aparelhos, como ventiladores, dê preferência àqueles que possuem o selo A de economia. Dê preferência à luz natural em ambientes e, quando não estiver nesses ambientes, mantenha as luzes apagadas. Sabemos que, mesmo com calor, tem pessoas que gostam de tomar o seu banho quente, mas prefira usar o chuveiro no modo verão, que economiza mais energia. Utilize a energia da melhor forma para o seu conforto e lazer. E lembre, quanto mais você rever seus hábitos, mais você economiza. O importante é não desperdiçar a energia elétrica.
Maranhão Juros Zero garantirá até R$10 mil de subsídio. Letícia Oliveira.
O programa Maranhão Juros Zero, da Secretaria de Indústria e Comércio, garantirá até 10 mil de subsídio até 31 de dezembro. Empreendedores e microempreendedores individuais já podem aderir ao programa sem o peso dos juros cobrados pelas instituições financeiras.
O crédito é de até R$10 mil, né? 4 parcelas a 12 parcelas. E a pessoa que pegar esse crédito para investir no seu negócio, que estiver habilitada conforme a legislação e pagar em dia suas parcelas, o governo do estado reembolsa os juros, né? É por isso que o programa é Juros Zero. É uma oportunidade única de você pegar um crédito pelo governo com taxa zero, investir no seu negócio e fazer a sua renda crescer, da sua família.
O programa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo e promover a geração de emprego e renda no Maranhão. Algumas mudanças marcam a nova fase do juro zero. Serão priorizados os empreendimentos chefiados por mulheres, pessoas beneficiárias de programas sociais de transferência de renda e trabalhadores não formalizados.
E o programa vem com algumas mudanças. Esse ano, essa versão, a gente está focado nas pequenas empresas, nas empresas de pequeno porte e nos MEIs, no microempreendedor individual, além das pessoas físicas do Cade Único, né, que tem atividades de empreendedorismo não formalizadas. Essa é uma ideia dele expandir esse programa para mais pessoas e atingir o objetivo do Estado, né, que é fomentar o empreendedorismo como um todo.
Esporte.
O Botafogo conquista o Campeonato Brasileiro de 2024. Confira esses e outros jogos do fim de semana com Bruno Mendes.
O Botafogo é o grande campeão brasileiro de 2024. O Fogão venceu o São Paulo no Nilton Santos por 2-1 e conquistou o título da temporada. O Palmeiras perdeu para o Fluminense por 1-0 em casa e ficou com o vice-campeonato. O Tricolor, que venceu o Verdão no Allianz Parque, conseguiu se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os outros jogos da rodada, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense 1-0 em Belo Horizonte. Em Salvador, o Bahia bateu o Atlético Goianiense 2-0. O Cuiabá, em casa, perdeu para o Vasco 2-1. O Flamengo, na despedida de Gabigol, empatou em 2-2 com vitória no Maracanã. O Fortaleza venceu o Internacional 3-0, o Corinthians em Porto Alegre bateu o Grêmio 3-0 e o Cruzeiro venceu o Juventude por 1-0. Classificação final do Campeonato Brasileiro: Botafogo campeão 79 pontos. Os times que estão classificados para Libertadores, claro, além do Botafogo, o Palmeiras 73 pontos, o Flamengo 70, o Fortaleza 68, o Internacional 65, o São Paulo 59, o Corinthians 56 e o Bahia 53 pontos. Os times classificados para a Copa Sul-Americana: Cruzeiro 52, Vasco 50, Vitória 47, Atlético Mineiro 47, Fluminense 46 e Grêmio 45 pontos. Rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro: o Atlético Paranaense 42 pontos, Criciúma 38, Atlético Goianiense 30 e o Cuiabá com 30 pontos ganhos. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves. A apresentação de hoje foi de Taliana Luz. O Jornal Central volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até amanhã.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração, há de ilusão o futuro. De clarear horizontes, há de brilhar uma estrela por todo o Maranhão.